uma das provas da bondade e da misericórdia de Deus para conosco, para com o seu povo, é quando ele não permite que fiquemos sem pregação, sem poder ouvir a palavra dele, o anúncio da mensagem do seu santo evangelho, de modo que não há maior prova da manifestação da misericórdia e do perdão do Senhor quando ele nos trata. E ele nos permite ouvir a sua voz aqui revelada na Sagrada Escritura. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, nós temos estudado juntos este livro. Agora nós vamos para o capítulo 3, a partir do versículo de número 10. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo de número 10. O que vimos anteriormente, Moisés estava no deserto, perante a sarça que ardia e não se consumia, o anjo do Senhor ali se revelou a ele, e ele então está descalço, um sinal de temor, tremor, a ordem de Deus, que suas sandálias fossem retiradas, porque ele estava em terra santa. Moisés estava ali encolhido, perante um Deus santo, ele estava então ouvindo e ao mesmo tempo maravilhado com aquela manifestação poderosa. Ele havia levado, lembrem-se, os rebanhos de seu sogro para o Monte Horeb, que se tornaria depois conhecido como Monte de Deus, porque justamente ali o Senhor se revelou para Moisés. Lá ele teve uma visão impressionante, uma sarça, um arbusto que ardia, queimava em chamas, mas não era consumido, ele não se tornava em cinzas. E quando ele então se aproxima, ele tem um encontro pessoal com o Senhor. Ele então contempla a glória do seu Deus e ele ouve o Senhor falando com ele do meio da sarça. A sequência então da passagem vai nos mostrar que o Senhor, a partir deste encontro, o Deus da sarça ardente, falou a Moisés que lembrava-se da aliança feita com os seus pais, com o seu pai, com Abraão, com Isaac, com Jacó, e agora ele estava descendo, rasgando os céus, indo ao encontro do seu povo, porque ouviu o seu clamor. E ele estava decidido, portanto, a salvá-lo. Então, o que é que nós temos aqui agora? Observem a partir do versículo de número 10 ao 15. Assim diz a palavra do Senhor. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Neste ponto aqui, então, irmãos, dando sequência a o que acontece após o encontro do Senhor com Moisés no Monte de Deus, no Monte Horeb, também conhecido como Sinai, em meio à sarça que ardia e não se consumia, onde o anjo do Senhor se revela a ele, uma visão clara no Antigo Testamento de uma pré-encarnação do próprio Cristo. O Senhor então agora vai chamar Moisés e ele vai comissioná-lo. O que é que nós temos aqui diante de nós a partir do versículo 10? Uma chamada surpreendente da parte de Deus. Observem. Neste ponto aqui, a conversa toma um rumo surpreendente, a conversa toma um rumo novo. Deus havia falado de sua compaixão pelos sofrimentos de seu povo amado, Deus havia prometido vir e resgatar o seu povo escravizado no Egito, e ele então entraria pessoalmente em um relacionamento salvador com eles. Mas o que é que nos chama a atenção aqui? Observe novamente para o versículo 10. Deus realizaria sua salvação através da pessoa e obra de Moisés. Olha só o que ele disse. Vem agora. É o que ele disse para Moisés. Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Veja que poderia ter sido diferente o rumo daquela conversa. O Senhor se revelando a Moisés. Ele poderia mesmo tomar a frente sem precisar de Moisés. Ele poderia simplesmente explicar como iria libertar o seu povo. Mas ao invés disso, ele não somente se revela a Moisés. Ele o comissiona para que ele então fosse o libertador. Aqui nós temos então uma tipificação, uma prefiguração do Redentor em Moisés. O Senhor chama o seu servo e então nos ensina novamente uma importante lição, ainda hoje, para o nosso tempo. Observem o que é que nós encontramos aqui nesta passagem, inicialmente. Um dos paradoxos da graça soberana de Deus. Deus usa seres humanos, pecadores, para levar a cabo o seu propósito de salvação. Vocês lembram como Moisés foi parar no deserto? O seu exílio de 40 anos como se deu? Moisés era pecador assim como nós? Moisés era homem assim como nós somos, cheio de defeitos e de pecados. Mas então nós encontramos mais uma vez a lição bíblica no livro do Êxodo acerca do Evangelho. O paradoxo da soberana graça de Deus. Ele salva pecadores usando instrumentos que são seres humanos, homens pecadores, para cumprir o seu propósito. Veja que Moisés, ele tentou salvar os israelitas uma vez antes. Vocês lembram? Ele tentou fazer isso sozinho, lembrem comigo. Ele tenta fazer isso e a tentativa de salvar os judeus da escravidão egípcia foi um verdadeiro desastre, tão completo, que Moisés precisou deixar o país. Ele foge do Egito, ele vai para o deserto, porque senão ele seria julgado e morto como um traidor de Faraó e de seu império. Mas o que é que o Senhor então fez com Moisés? Aquilo que ele faz ainda hoje conosco. Ele usa os acontecimentos que mesmo permite na vida do seu servo para forjá-lo, para prepará-lo. Ele vai então fazer com que tudo aquilo que ele passa, todo o seu sofrimento, todo o seu exílio, um homem que era um príncipe egípcio, agora pastoreando de forma simples e humilde os rebanhos de seu sogro, ele vai tomar tudo isso para prepará-lo, para libertar o seu povo, liderar o seu povo, que seria salvo da escravidão em terra estranha. Veja que o Senhor, ele vai fazer isso, e ele vai nos mostrar desde o começo do livro do Êxodo. Lembrem-se, primeiro ele vai realizar o trabalho salvador, tomando a mãe de Moisés, uma pessoa comum. Ele vai pegar a sua mãe e em meio àquela matança de bebês, ele vai fazer com que ela o coloque num cesto, o proteja, mas o lance à sorte do Nilo. Ela faz isso confiando no Senhor. O Senhor então usa essa corajosa mãe para que então o seu propósito salvador se cumprisse. Na história de Moisés, então, outra mulher, agora princesa egípcia, vai encontrá-lo, vai cuidar dele. A sua irmã vai, então, providenciar os cuidados que a própria mãe de Moisés seria a ama de leite e iria amamentá-lo na casa da própria princesa. E o Senhor mesmo permitiria que o seu servo fosse ao palácio e lá recebesse toda a formação. lá recebesse toda a preparação. Não poderia haver homem melhor preparado do que Moisés para poder liderar o povo saindo do Egito em liberdade. Mas o Senhor faria ainda mais, notem, ele salvaria Moisés de si mesmo. Moisés passaria por tudo aquilo, seria levado para um lugar onde o Senhor trataria com ele e em sua soberana graça ele o envolveria por completo. Em meio ao deserto, Moisés tem um encontro com o Senhor. Lembram do que eu falei na mensagem passada? Moisés não foi ao deserto para se encontrar com o Senhor. O Senhor enviaria Moisés para o deserto, porque era justamente lá que ele haveria de revelar-se ao seu servo. Ele vai então mostrar como ele opera. Ele vai mostrar que realiza a sua vontade através da obediência voluntária dos seus servos. Ele não somente redime, ele não somente salva o crente, mas ele coloca no coração dos crentes o desejo voluntário por servi-lo em seu reino e em sua causa. O chamado de Moisés, o comissionamento do profeta, é um lembrete para todos nós aqui nesta noite, de que nós temos muito trabalho a ser feito, de que nós temos muito trabalho para fazer. Veja que no capítulo anterior, aprendemos que quando o Senhor, ele salva alguém, ele o chama individualmente para que este creia nele. O Senhor vai trabalhar a vida de Moisés. Ele vai mostrar como ele deveria agir, o que ele deveria fazer, o como ele deveria cumprir e obedecer o chamado de Deus. Mas quando somos chamados pelo Senhor, isso não inclui apenas a nossa salvação, é bom frisar isto, é bom afirmar esta verdade bíblica. Deus, em sua soberana graça, não somente opera a sua salvação por nós e em nós, ele também nos vocaciona. Ele não somente salva, ele também chama para que possamos servi-lo. Ele não somente salva, mas ele nos concede uma tarefa específica que ele mesmo já determinou para que realizássemos tudo isso para a sua glória. O mesmo que aconteceu com Moisés, meus irmãos, é o mesmo que acontece ainda hoje, é verdade para todos nós. O Deus que salva é o Deus que envia. O Deus que salva é o Deus que comissiona os seus servos. Assim, todo seguidor de Cristo recebe dois chamados. Não somente são chamados para servi-lo aqueles que, por exemplo, estão nos ofícios, pastores, presbíteros ou diáconos. Não somente são chamados para o serviço aqueles que são impulsionados por Deus, são despertados por Deus e têm um chamado então para o campo missionário. Não. Todo o crente é chamado para servir ao Deus da sarça ardente. Você foi salvo e você foi vocacionado para servir ao Senhor. Qual a passagem, irmãos, que pode nos ajudar a esclarecer esse ponto? Eu vou usar uma passagem simples, muito conhecida da maioria dos irmãos, que nós encontramos no Novo Testamento. Acho que você já deve imaginar qual seja. Efésios 2, capítulo 10, ou versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Vamos para lá. Efésios 2, versículo 10. Cada um de nós é chamado para servir ao Deus da sarça ardente. Efésios 2, versículo 10. Vamos ler? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, você pode ser um pregador ou um engenheiro construtor de pontes. Nós temos aqui um engenheiro habilidoso em nossa igreja, que é Marcelo Cabral. Marcelo já trabalhou com grandes empreendimentos, com grandes construções. Ele pode ser um grande engenheiro mas você pode ser uma dona de casa que não lida com grandes construções de silos, de fábricas de cimento, como o irmão Marcelo já tratou muitas vezes em seu trabalho na engenharia, construindo prédios, mas você pode ser uma simples dona de casa, no cumprimento diário da sua vocação como mãe e esposa, o que de forma muito nobre a esposa do Marcelo faz, como qualquer outra serva do Senhor também deve fazer. O que é que implica no chamado de Deus? É que não importa se você é um engenheiro ou uma dona de casa, se você é um pregador ou se você é um professor, se você apenas trabalha com a limpeza urbana, você é um humilde gari ou você é um grande empresário de qualquer ramo do comércio, o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que vocaciona você para o serviço. O mesmo Deus que nos deu vida e salvação em Cristo, diz o apóstolo, reafirma uma verdade que nós já encontramos em Êxodo. Observem, nós já estamos aqui nas páginas do Novo Testamento. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, quando Deus salvou você um dia, tenha essa compreensão em mente. Ele já havia preparado você antes, na eternidade, já havia vocacionado você para servir. Então, todo crente, ele é chamado ao serviço. Veja que Deus tem um trabalho a fazer. E, lembrando, o paradoxo da sua graça soberana ocorre deste modo ainda hoje. A obra é de Deus, mas ele usa a gente como nós. A obra é de Deus, mas ele sempre vai chamar Moisés, Abraão, ele vai chamar Isaac, ele vai chamar Josué, ele vai chamar José, ele vai chamar Marcelo, ele vai chamar Alain, ele vai chamar Daniel, ele vai chamar cada um de nós que pertencemos a Cristo, para então entender que o nosso chamado envolve também o serviço. Cotton Mather, que foi um puritano do século XVII, escreveu centenas de obras falando sobre esse assunto, o chamado cristão. Ele diz assim: todo cristão normalmente deveria ter um chamado. Isto é, deve haver algum negócio especial em que um cristão deva, na maioria das vezes, passar a maior parte do tempo, e isto para que ele glorifique a Deus. É esta mesma verdade que você vai encontrar, por exemplo, em Filipenses capítulo 2. A Escritura diz que a nossa santificação, ela também é aplicada à nossa vocação. Filipenses 2 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por que razão? O apóstolo vai dizer: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, Deus realiza seu trabalho através de nós. Ele salva pecadores como a gente e os transforma em servos. Que grande bênção. Moisés agora estava começando a vislumbrar isso. O Senhor não somente se revelou a ele como redentor. O Senhor não somente disse: eu escutei o clamor do meu povo amado e eu irei salvá-lo. Ele vai separar Moisés para esta missão específica. Veja que o mesmo paradoxo é encontrado, irmãos, quando nós pensamos na grande comissão, a tarefa evangelizadora ou missionária da igreja. Mateus 28, vamos para lá, por favor. Outra passagem também que é sugerida, ela nos ajuda a compreender a narrativa do Êxodo. Mateus 28, versículo 18. Veja, Moisés recebeu uma grande comissão dada por Deus. Jesus também entregaria uma grande comissão aos seus discípulos, primeiramente os apóstolos, que seriam juntamente com os profetas esses pilares de fundação da igreja na nova aliança, tendo Jesus Cristo como a pedra principal. Mas observem que antes de entregar-lhes a comissão, a grande comissão, o que é que você lê comigo no versículo de número 18? Leiam comigo, Mateus 28, 18. Vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós podemos pensar que nesse momento os discípulos estavam então esperando explicar como ele iria transmitir salvação ao redor do mundo. Essa foi a mesma expectativa de Moisés. Ele veio para salvar, ele mesmo disse: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Então agora, cumprindo o que prometeu, ao terceiro dia ressurreto, tendo passado alguns dias ainda com seus discípulos, ele disse que importava voltar ao Pai e estava próximo disso. Ele então vai afirmar que toda autoridade havia sido dada a ele, a Jesus, no céu e na terra. Os discípulos então estavam esperando essa explicação. Como é que o Senhor ia transmitir então a salvação para o mundo? Observem como ele vai dizer, ou como ele vai fazer isso. Ele vai então comissioná-los para pregarem o evangelho por ele, em seu favor, instrumentos nas mãos dele. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja, a soberania de Deus na salvação de seu povo não torna o chamado ou a vocação do crente desnecessária. Vou repetir. A soberana graça de Deus manifesta na salvação de seu povo não torna a vocação do crente desnecessária, mas obrigatória. Logo, nós pecamos quando não cumprimos o chamado que Deus nos deu. Quando um sapateiro perguntou a Lutero o que fazer para melhor servir ao Senhor, agora ele conhecia o evangelho, depois de tanto tempo em ignorância, ele podia ir à igreja da sua cidade e ouvir a pregação da palavra, e então as dúvidas começavam a surgir, e este homem então pergunta a Martinho Lutero: o que é que eu vou fazer então agora para melhor servir ao Senhor? Ele era um sapateiro, simples. Lutero vai dizer: produza os melhores sapatos e venda-os por um preço justo. Eu costumava sempre lembrar das palavras ou dos sermões que ouvia neste púlpito pelo pastor Franklin, quando ele dizia que quando nós estamos trabalhando, não é o momento para a gente ler a Bíblia e orar. Nos nossos intervalos, ou em nossos lares, ou quando você vem à igreja, existe tempo para tudo, mas no momento que você está trabalhando, no momento em que você está exercendo a vocação para a qual o Senhor lhe chamou e lhe confiou, você deve fazer o melhor. Porque agora você entende que o Senhor não somente salvou você, mas chamou você para glorificá-lo por meio da sua vocação. Então, o chamado à vocação do crente, portanto, meus irmãos, não é um ministério desnecessário para a igreja, mas obrigatório. A obra da salvação é obra de Deus do começo ao fim. Deus nos usa como usou Moisés para cumprir o seu propósito de salvação. Quando o apóstolo vai dizer, por exemplo, que as esposas que tinham maridos incrédulos deveriam ganhá-los pelo seu procedimento, o que ele queria dizer com isso? Se elas entendessem o seu chamado e vocação enquanto esposas, elas então fariam o melhor para Deus, testemunhando uma verdadeira mudança e conversão para o seu marido incrédulo. O objetivo então é que este fosse santificado por alguém que agora, sendo salvo, compreendeu o seu chamado. Ele não é desnecessário. Ou seja, você tem que ser crente aqui e crente em qualquer lugar que o Senhor lhe colocar, para onde Ele te enviar. Observe então que este chamado inicial, ele é impactante, E, na sequência, por favor, voltem comigo para Êxodo 3. Moisés, a princípio, parecia pronto a aceitar a sua grande comissão. Vocês lembram lá? Olhem que em Êxodo 3, no versículo 4, precisamente falando, quando o Senhor, ele vai se revelar a Moisés, Êxodo capítulo 3, no versículo de número 4, você vai notar que ele vai dizer para si mesmo: eu vou lá e vou ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? O que é que está acontecendo? Aí você segue comigo, e vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça, versículo 4, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Veja que de imediato ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Essa palavra, essa resposta pronta, esta apresentação imediata de Moisés, não era apenas para dizer ao Senhor: olha, eu estou aqui. Não era tipo um presente de um professor com a cabeça baixa verificando a caderneta em sala de aula para saber se o aluno está presente em um universo de 40 ou 50 alunos da sala de aula de hoje. Não. Mas a expressão que ele usa, notem, é uma expressão de prontidão. Ele está se colocando à disposição de Deus. Quando ele diz: aqui estou, ele disse simplesmente: eis-me aqui, aqui estou para servi-lo. Moisés, então, de imediato, ele tem essa reação. Vocês devem lembrar, é a mesma reação quando o jovem Samuel, em casa de Eli, por mais de um momento, no meio da noite, ele ouve o Senhor chamá-lo e ele diz: eis-me aqui. Ou então, quando Isaías tem a revelação do Cristo e ele diz: quem é que eu vou enviar? Quem irá por mim? E Isaías diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essas mesmas palavras, notem, Moisés então expressa na presença de Deus. Quando ele tira as próprias sandálias dos pés, ele vai expressar isso. Na antiguidade, os escravos, eles andavam descalços, servindo ao seu Senhor. A postura de Moisés, então, em estar descalço na presença de Deus, revelava a sua prontidão como servo para servir agora a Yahvé. Mas aí, observem que, na sequência, ele começa a ter dúvidas. Aparentemente, Moisés era o tipo de homem que rapidamente se apresentava. Você vai ver que ele fez isso no Egito, quando ele tentou defender aquele pobre escravo judeu. Mas agora, diante do comissionamento de Deus, ele começa, então, a levantar algumas questões. Observem que nas duas primeiras questões, versículo de número 11, ele vai perguntar, olhem comigo para o texto. Ele vai dizer: quem sou eu? Olha só, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Mas ele ainda tem outra dúvida. Veja no versículo 13, ele vai dizer: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Então, ele traz boas perguntas, ele faz boas perguntas, perguntas fundamentais que qualquer um faria, mas ele está realmente agora preocupado com a seriedade e a gravidade de seu chamado. O Senhor se revelou a ele, o Senhor disse claramente que havia preparado aquele momento e preparado toda a história do seu servo para isso, e Moisés agora queria saber o que fazer. A maior obra, a mais famosa obra escrita pelo reformador de Genebra, João Calvino, As Institutas da Religião Cristã, traz uma questão importante para nós pensarmos aqui. Eu acredito que funciona como um reforço para o que a gente está refletindo aqui agora com esta passagem. Ele abre o texto da sua grande e famosa obra tratando do conhecimento de Deus e do conhecimento de nós mesmos. Veja que em determinado momento ele vai dizer: quase toda a sabedoria que possuímos, isto é, a verdadeira e sólida sabedoria, consiste em duas partes. Primeiro, o conhecimento de Deus. Segundo, o conhecimento de nós mesmos. E aí, Calvino prossegue e afirma, olhem só. Certo de que o homem nunca alcança um conhecimento claro de si mesmo, a menos que tenha olhado primeiro para a face de Deus e então desse de contemplá-lo para se examinar. Era justamente esse tipo de conhecimento que Moisés agora queria. Ele contempla a glória de Deus, ele vê a glória de Deus, e agora esta glória faz com que ele conheça a si mesmo. Ele faz um exame de si mesmo. Ele diz agora, quem sou eu? Quem sou eu para cumprir tamanha missão? Quem sou eu? Que capacidade eu tenho para ir até o Egito e ordenar ao homem mais poderoso da terra que liberte centenas, milhares e milhares de escravos a seu serviço? Portanto, não sejamos precipitados em julgar Moisés. Provavelmente nós faríamos a mesma pergunta. Vocês lembram como Moisés se encontrava? 40 anos exilado. Ele conhecia todo o funcionamento do Império Egípcio. Ele sabia da força e da glória daquele império. Como ele, sendo um simples pastor de ovelhas, agora ia voltar e ia ordenar que Faraó libertasse o povo de Israel e o deixasse sair livre, assim, do nada. Ele então vai levantar essa questão. E primeiro, então, ele vai pedir conhecimento de si mesmo, no versículo 11, que vocês já viram. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Não era uma questão existencial, ele não estava preocupado com a identidade dele. E também não era simplesmente uma questão de questionar a sua habilidade. Ele sabia quem ele era, ele sabia do preparo que recebeu. Na verdade, o que ele precisava conhecer agora que viu a glória de Deus era a verdade gloriosa de que o Senhor que o comissionou era a garantia do sucesso da sua missão. Parem e pensem um pouco comigo, irmão, se nós não temos, por vezes, as mesmas dúvidas enquanto igreja. Nós somos o povo mais poderoso da terra. Não porque em nós exista algo inerentemente forte, mas porque o Senhor nos ensinou que da fraqueza do seu povo, ele retiraria força. Eu não preciso aqui discorrer muito tempo para mostrar as grandes conquistas e os grandes avanços que o mundo recebeu quando homens crentes se dispuseram ao serviço. Quando homens crentes se dedicaram à obra. Quando saíram em obediência ao chamado do Senhor e pregaram o Evangelho e o viveram intensamente. Richard Baxter, que foi um puritano famoso na região da Inglaterra, foi pastor por muitos anos em um condado, que ao chegar lá era totalmente indiferente, incrédulo, promíscuo para com as coisas do Senhor. E ele fez um trabalho intenso de catequese, de ensino, de pregação. Ele saía até pegando jovens que ficavam fora para vir à igreja e assistir os cultos. Ele visitava as famílias e educava as famílias nos caminhos do Senhor. Um trabalho intenso. A história diz que passou uma geração após a morte de Baxter e ainda era possível ouvir ruas que anteriormente eram ocupadas de pessoas bebendo ou jogando e quebrando o dia do Senhor, era possível ainda ouvir, no dia do Senhor, famílias inteiras reunidas cantando louvores a Deus. Efeitos poderosos de quando nós confiamos no Deus que nos salva e nos vocaciona para o serviço. Veja que Moisés, ele vai lembrar de toda a sua situação. Como eu disse aos irmãos, ele pensa: os egípcios eram poderosos e ele agora era um simples pastor. Como é que ele ia libertar todo esse povo? Ele havia tentado fazer isso há 40 anos e ele sabia no que deu. ele lembrava que era um assassino condenado, então ele diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? É nesse momento, então, que ele vai ser confrontado, ele vai ser, então, desafiado pelo Senhor, quando o Senhor fala com ele. É importante notar isso. Neste momento aqui específico, Moisés é confrontado com um plano como um todo, ele percebe as terríveis dificuldades da sua comissão, sua resposta inicial é expressar dúvida, fraqueza, indignidade, o empreendimento era grandioso. Mas é assim que Deus faz conosco. Ele nunca trabalha com gente altiva. Ele nunca chama gente orgulhosa e cheia de si ou autoconfiante. Olhem só na sequência do texto o que é que acontece. Quando você olha para o versículo de número 12, olhem novamente comigo, por favor. O versículo 12, o Senhor então responde, a primeira parte, observem. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Veja como Deus responde de forma graciosa a Moisés. Deus poderia ter tentado provar que Moisés era o homem certo para o trabalho. Ele poderia tê-lo lembrado da maneira como ele havia sido treinado na corte de Faraó. Apontado para as lições que ele aprendeu como um pastor do deserto. Ele podia ter falado muitas outras coisas. Ele podia ter tratado de tantos outros assuntos. Mas a verdade maior, irmãos, é que não era Moisés, mas o Senhor que faria a obra. De modo que quando Moisés pergunta, quem sou eu? O Senhor então vai lhe responder, eu serei contigo. Não é você, Moisés. Sou eu que serei por você. Eu estarei com você. Essa afirmação de Moisés, de que ele não pode fazer essa tarefa de forma correta, é claramente aqui revelada para nos mostrar que sempre nós agimos do mesmo modo. Moisés faz um questionamento, é justo, mas ele está fora do ponto. Veja, Deus se revela a Moisés, Deus manifesta a sua glória a Moisés, ele contempla a graça, o poder de Deus de uma forma única, extraordinária. A questão aqui, então, não era Moisés dizer, eu não posso fazer isso. Mas Deus, então, trabalha o nosso coração desse modo para revelar novamente quem verdadeiramente ele é. Moisés diria, eu não tenho condições de fazer, eu não posso fazer esta obra, eu não tenho como atender este comissionamento. O Senhor, então, vai responder a Moisés, não é você que vai fazer isso. Você não é nada, Moisés. Eu sou. A sequência, então, do texto, irmãos, vai nos ensinar que Deus nos chama para servi-lo e o seu chamado sempre vem com uma promessa. Que promessa é essa? A promessa da sua presença. Lemos isso em Josué. Moisés vai morrer, o Senhor vai, então, chamar Josué e o que é que ele vai dizer? Eu serei com você, eu estarei com você. Eu não abandonarei você. Você vai tomar a passagem lida em Mateus. Jesus chama os discípulos. Jesus os comissiona. Diz o que eles devem fazer. E como é que se encerra o Evangelho? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A dúvida de Moisés, então, ela vai persistir. E aí o Senhor, então, observem o final do versículo B, vai responder, o final do versículo 12, a parte B, ele vai dizer, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Que promessa bonita o Senhor vai fazer para Moisés. Alguns estudiosos do Antigo Testamento acreditam que esse sinal seria a sarça. Mas a verdade é que o sinal aqui se baseava pura e simplesmente na palavra que Deus disse para Moisés. É novamente o Senhor ensinando ao seu servo, não é por vista, Moisés. Não é pelo que você vê. O que você está vendo? Um grande e poderoso império. O que você contempla? Faraó. E você é um sentenciado de morte por ter se feito um assassino no Egito. Não é pelo que você vê. Um simples pastor de ovelhas, sem exército, sem poder, chegando lá com um cajado e desafiando o homem mais poderoso do mundo na época. Não é pelo que você vê, Moisés, mas é pela fé que você deve crer e confiar em minha palavra. Moisés, então, deveria seguir confiando na palavra de Deus. Jesus disse para o seu povo: vão, façam discípulos, preguem o evangelho. Os nossos temores e dúvidas, limitações dirão: nós não vamos conseguir, nós somos poucos, nós não temos recursos, nós somos limitados e ainda somos medrosos. Jesus vem e diz: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vão. É sob a promessa de Deus, fiados na promessa de Deus, que nós devemos caminhar. Moisés precisava entender isso e, de fato, ele entendeu em sua história. Se vocês compararem comigo, por favor, Hebreus capítulo 11, versículo 27, olha só que interessante quando fala da história de Moisés. O sinal só poderia ser recebido pela fé, sua validade dependia da capacidade de Deus cumprir sua promessa. Moisés precisava ter certeza de que ele era o homem certo para o trabalho e que Deus estaria com ele. E ele simplesmente tinha que aceitar a palavra de Deus para isso, seguir em frente pela fé. Hebreus 11, 27 diz assim, olha, pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Você vai ver, Deus trabalha no coração do seu servo, ele o salva, e tratando o seu coração, ele se revela, por sua palavra, ele o comissiona, em meio às suas dúvidas, a sua promessa se renova. Irmãos, não é isso que acontece todas as vezes que entramos aqui? Não é isso que ocorre quando entramos por essas portas e estamos às vezes angustiados, estamos perplexos, desanimados, cheios de temores? Caminhamos assim, a igreja caminha assim, desafios que temos, e por vezes nos perguntamos: Senhor, de onde virá esses recursos? E vem, e Deus manda. Senhor, será possível que os meus pais, a minha família, os meus amigos, será que eles vão ouvir e crer? E o Senhor então faz a obra. Nós somos chamados a crer. A crer. E lembrem-se, meus irmãos, fé não é um salto no escuro. O existencialismo filosófico, humanista, divulgou essa mentira e muitos crentes abraçaram. Fé é a certeza daquilo que se espera. A convicção de fatos que ainda não podemos ver. Nós fazemos o que fazemos, caminhamos como devemos caminhar, porque cremos na palavra do nosso Senhor, esperamos na palavra do nosso Deus. A confiança de Moisés, portanto, estava bem colocada, pois Deus estava muito à frente em seu planejamento. Moisés ainda estava preocupado em voltar ao Egito, enquanto isso Deus já tinha seu povo resgatado do Egito de volta para o Sinai, já estava tudo escrito. É o que custa, irmãos, a nós, de fato, confiar e se entregar. Que aquele que disse estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, já determinou tudo o que vai acontecer. Deus já havia determinado tudo. Deus já havia determinado aquele canto de Moisés, em glória a Deus, ao Senhor de toda a terra, quando eles passariam a pé enxuto pelo Mar Vermelho, e Faraó e todo o seu exército seria engolido pelo mar que se fecharia em juízo sobre eles. O plano de Deus, irmãos, não era simplesmente trazer o seu povo para fora do Egito, mas reuni-lo em sua presença para servi-lo com sua adoração. Lembrem-se, a mensagem central do livro do Êxodo é que nós fomos salvos para a glória de Deus. Se você não tiver essa compreensão, você não entendeu o que é salvação, é possível que você nunca tenha sido salvo. Uma vez salvos, nós então devemos atender o chamado de Deus para servi-lo. E isso envolve colocar a nossa vida, a nossa vocação para o Senhor e dizermos de uma vez por todas: eis-me aqui, Senhor. Na sequência, observe o versículo 13, Moisés também vai perguntar quem é o Senhor. Quem é esse Deus que somos chamados a glorificar? Essa foi a segunda pergunta que Moisés fez, observem. E antes de concordar em levar Israel para fora do Egito, ele primeiro quis saber quem ele era. Ele queria saber quem era Deus, ele queria primeiramente saber quem ele era, mas agora ele queria saber quem era o Senhor. E observem o que Moisés vai dizer a Deus, versículo 13, notem novamente. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Veja, é fácil, eu repito, criticar Moisés. Você pode pensar: mas rapaz, que cara devagar para fazer o que Deus está mandando. Se a gente tentar se colocar no lugar dele, nós começamos a perceber que a situação não era tão fácil assim. Moisés, ele estava tentando compreender, sim, em meio à sua inadequação, e o Senhor, então, se revelaria de forma graciosa para ele confiar e depender de Deus. Era aqui um contraste entre um homem inadequado e um Deus suficiente. Mas é assim que sempre Deus trata com a gente, não é verdade? E aí, para que ele pudesse olhar de uma vez por todas para a verdade revelada de Deus, para que ele pudesse, então, focar no que Deus estava lhe dizendo, ele precisava ouvir uma palavra da parte do Senhor. Mais uma palavra. Veja um versículo de número 14. Deus vai lhe responder o seguinte. Moisés vai perguntar: o que é que eu vou dizer? Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. A questão em si, então, ela era totalmente desnecessária. Mas Deus então vai responder a Moisés. Moisés já sabia quem era Deus, porque Deus se identificou para ele. Vocês podem lembrar comigo, verifiquem o versículo 6. Eu sou o Deus de seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Mas Moisés ainda carregava essas dúvidas. Como é que estes homens iriam me receber? Com que autoridade eu poderia me apresentar? Eu tenho uma dificuldade de tratar com o faraó, mas eu também tenho uma dificuldade de tratar com o meu próprio povo. Eles vão lembrar: mas foi você aquele que assassinou um egípcio, você vai fazer a mesma coisa com a gente? A preocupação de Moisés é: como é que eles vão crer que de fato o Senhor se revelou a mim? Eles podem dizer: ah, você estava com um sol quente na cabeça em meio ao deserto e você viu uma miragem, não era nada disso aí. O Senhor então sabia, e a resposta que ele deu foi uma resposta certa, clara. Moisés, então, vai ouvir da parte do Senhor aquilo que ele mesmo pediu para que Deus o revelasse. Ele estava procurando entender a essência de Deus. E o Senhor então vai se revelar a ele e mostrar que o seu nome era mais do que um nome, representava todo o seu caráter e reputação. Ele vai receber uma resposta poderosa que revelaria os atributos do próprio Deus, do seu próprio ser. Olhem novamente os versículos 14 e 15. Prestem atenção. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O nome de Deus, então, foi dado a Moisés. A resposta de Deus foi dada ao seu servo. Moisés provavelmente passou o resto de sua vida tentando descobrir exatamente o que isso significava. Estudiosos da Bíblia passariam mais de 3.000 anos tentando entender. E ainda hoje eles não conseguem concordar com a expressão "Eu sou o que sou". O Deus que se revelou a Moisés queria dizer, irmãos, até hoje para nós é impressionante. Há quem diga que o Senhor então simplesmente quis dizer: eles sabem quem eu sou, por que você pergunta? Se vocês olharem os versículos anteriores, por exemplo, o versículo 4, o versículo 7, ele já havia revelado o seu nome a Moisés. Mas essa expressão que ele vai entregar, essa expressão que ele vai dizer, eu sou o que sou, ou simplesmente eu sou, se tornaria o famoso nome impronunciável de Deus, chamado tetragrama. O tetragrama que compõe ou é formado por apenas 4 letras, a língua hebraica não tem vogais, mas você só vê as suas consoantes, se torna então o nome impronunciável de Deus. Talvez o mais próximo seria Javé, ou Yavé, ou Yahvé, alguns hebraístas dizem. Mas o mais importante, o que nós precisamos pensar aqui, é que esta expressão, e na maioria das traduções, seria colocada como a nossa: Senhor, ó Senhor, apontaria para aquele que é autossuficiente, autoexistente, imutável, que não depende de nada ou de ninguém, e que é o Senhor e sustentador de todas as coisas. O que é esse nome? Significa, então, primeiro, que Deus é misterioso. Quando ele deu esse nome a Moisés e também ao seu povo, ele permitiu que o conhecêssemos e soubéssemos quem ele é. Mas o seu nome, tão difícil, nos faria entender que ele também é inescrutável, ou seja, habitando em luz inacessível. Deus é soberano, altíssimo, inescrutável Senhor. Ele vai nos mostrar que nunca o entenderemos completamente, nunca o compreenderemos de forma estanque, de forma completa. O famoso teólogo holandês chamado Bavinck, ele disse certa vez: Deus é aquilo que ele chama a si mesmo, e ele se chama aquilo que ele é. Quem é Deus? Deus é quem ele é, e isso é tudo que existe. Ele vai se revelar a Moisés desta forma, e Moisés vai ficar muito mais espantado com tamanha manifestação graciosa e gloriosa do Senhor. Segunda consideração é que o nome de Deus significa que ele é eterno e imutável em seu ser. Seu nome ocorre no tempo presente do verbo na língua hebraica, ser. Deus não disse: eu era quem eu era, ou eu serei quem serei. Ele diz a Moisés: eu sou o que sou. Eu não tenho passado, eu não tenho futuro, eu sou, diz o Senhor. E Moisés, ele compreenderia isso. Porque o Senhor vai dizer que este, o seu nome eterno, deveria ser lembrado assim de geração em geração. Mas ainda existe um terceiro significado que apontava para a autoexistência de Deus. O verbo ser na língua hebraica, em sua flexibilidade, também poderia significar que Deus é aquele que faz com que seja. E aí, meus irmãos, isso tem feito com que os pensadores, os teólogos cristãos tenham gastado tanta tinta e tanta reflexão, mostrando como o nosso Deus, de fato, ele é autoexistente. Matthew Henry, outro puritano do século XVII, ele escreveu certa vez o seguinte, olhem só, o maior e melhor homem do mundo deve dizer, pela graça eu sou o que sou. Mas Deus diz absolutamente, e é mais do que qualquer criatura, homem ou anjo pode dizer, eu sou o que sou. Só ele pode dizer isso. Só ele se revela deste modo. Deus é quem ele é em si mesmo. Ele não depende de ninguém ou de qualquer outra coisa, porque ele tem sua existência em si mesmo. Ele não precisa de alguém porque está sozinho. Ele não precisa de alguma coisa para que se torne satisfeito. Ele simplesmente é. Ele é autoexistente. Outra forma como nós aprendemos, e podemos também dizer isso, é que ele é autossuficiente. Deus não tem necessidades que não são atendidas. Deus não tem desejos insatisfeitos. Deus não é como nós, ou como qualquer outra criatura. Ele não é codependente. Ele não precisa pedir ajuda de ninguém. Moisés perguntou e ouviu. Moisés queria saber e teve a revelação mais gloriosa e poderosa do Senhor. Como a nossa própria confissão de fé, ela nos diz, quando trata sobre a doutrina de Deus, Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo o suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio, para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Vocês agora começam a perceber por que razão Deus se revela em uma sarça, um arbusto tão simples do deserto, mas que queimava, mas não se gastava. Queimava, mas não se consumia. Por que razão? Porque o fogo que arde e não queima, que não tem tendência à destruição em sua própria energia e não é consumido por sua própria atividade, é certamente um símbolo do ser único, cujo ser deriva sua lei e sua fonte de si mesma, quem só pode dizer, eu sou o que sou. Que maravilhosa revelação. Você e eu, nós, irmãos, temos que dizer constantemente o seguinte, eu sou aquilo que me tornei, eu sou aquilo que nasci, eu sou aquilo que as circunstâncias me fizeram. Deus diz, simplesmente, eu sou o que sou, todas as outras criaturas estão ligadas a mim, eu não estou ligado a elas, não dependo delas, elas dependem de mim. Todo outro ser é derivado e, portanto, é limitado, é mutável. O Senhor não deriva de ninguém. O eu sou é absoluto, autodependente e inalterável para sempre. A nossa vida prossegue até a morte, até o fim. Mas Deus vive para sempre. Ele é uma chama que queima e não se consome. Moisés viu, Moisés perguntou, o Senhor respondeu, e então os seus olhos, a sua mente, os seus ouvidos contemplaram maravilhosa, grandiosa graça. A verdade é, meus amados irmãos, que o nosso Deus não precisa de coisa alguma, e Ele precisava revelar isso a Moisés, e Ele revela isso ainda hoje para nós. Nós temos a tendência de acreditar que Deus depende da gente, que Deus precisa da gente. O evangelho falso e humanista vai dizer, dê uma chance para Deus. Ou, coitado, Cristo bate na porta do teu coração, Ele quer entrar e você não quer deixar. Esse não é Deus. O eu sou o que sou, vive para sempre. É uma chama que não queima. Seus recursos são inesgotáveis, seu poder não enfraquece, ele não precisa de descanso para recuperar a energia que gasta. Seus dons não diminuem à medida em que ele distribui e doa graciosamente. Ele dá e não fica mais pobre, ele trabalha e nunca está cansado, ele opera e não se gasta, ele ama e ama e ama para sempre. Esse é o eu sou. Moisés contempla esta glória, e agora você percebe como é que ele vai para o Egito, como é que ele vai chegar com tanta coragem e fé. Deus, o Senhor, por sua palavra e Espírito, injeta em nós este combustível e queima as nossas entranhas ao ouvirmos o seu santo evangelho. É o que ele faz ainda hoje, quando se revela a nós por sua palavra. Como é que nós podemos concluir então essa passagem aqui? Conhecer o nome de Deus, o nome, o grande nome que Moisés encontrou na sarça ardente, foi de grande auxílio para ele, e deve ser de grande auxílio para nós nesta noite. Uma vez que Moisés conheceu a verdadeira identidade de Deus, ele pôde voltar ao Egito e dizer aos israelitas, e eles então saberiam muito bem. Isso aqui é uma informação importante. Quando o Senhor diz, o meu nome será conhecido, o Senhor. E todas as vezes que você encontrar Antigo Testamento, a palavra Senhor, toda ela em letra maiúscula, lembre-se do que você está ouvindo hoje, é uma lembrança, é um apontamento para este poderoso eu sou. Quando Moisés então volta para lá e ele diz estas palavras, o povo deveria crer, porque ele já havia se revelado assim. Ele então torna. Ele diz, o eu sou me enviou a vocês. Ele então volta para o Egito e o retorno de Moisés e a promoção do êxodo, a salvação do seu povo, é a maravilhosa história de Deus vivendo e revelando o seu nome para o seu povo e provando que ele é o eterno Deus do pacto da graça. Conhecer o nome de Deus é de grande ajuda para nós, assim como foi para Moisés. Porque, meus irmãos, se Deus é o grande eu sou, que é sempre quem Ele é, então servimos ao mesmo Deus que Moisés serviu. Sempre que o adoramos, não é mais necessário que tiremos os sapatos em sua presença, isso é opcional, mas temos a consciência de que estamos na presença do Deus misterioso, eterno, imutável e autoexistente. A única diferença é que o Deus de Moisés também revelou um outro novo nome a fim de que pudéssemos chamá-lo. Você vai notar na Escritura Deus sempre se revelando por meio de nomes. Ele entregaria o novo nome para que seu povo conhecesse e pudesse chamá-lo a partir daí. Este nome seria o único nome pelo qual devemos ser salvos, Jesus, Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 8, por favor. João capítulo de número 8. Em uma das discussões mais longas que o Senhor Jesus teve com os fariseus, a partir do versículo de número 52 ou 51, Jesus então diria: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará morte eternamente? Não provará morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quem era o anjo do Senhor revelado naquela sarça no deserto a Moisés? Quem era aquele que falava a Moisés à medida em que ele perguntava: quem tu és? Que nome direi? Quando voltar para o Egito, como temerão e conhecerão ao Senhor? O grande eu sou, o seu nome é Jesus. Observem, nesta ocasião Jesus estava tentando convencer alguns líderes religiosos de que ele era o Messias prometido. Finalmente então ele vai dizer: eu verdadeiramente afirmo, antes que Abraão existisse eu sou. Deus, o Senhor Emanuel, Jesus, estava perante os religiosos de seu tempo, dizendo: o Deus que Moisés viu, sou eu sou. Não há revelação mais poderosa ou graciosa do que esta na Bíblia. Jesus estava afirmando: eu sou o grande eu sou, o Deus eterno, o Deus autoexistente, o Deus que se fez homem, o Deus encarnado. Eles sabiam o que Jesus estava falando. Eles não acreditavam no que Jesus estava dizendo, de modo que o versículo 59 vai dizer que eles pegam pedras para atirarem Jesus, porque eles acreditavam que era uma grande blasfêmia o que o Senhor estava dizendo. Mas o que Jesus disse, de fato, é a maior de todas as verdades. É, de fato, a verdade que todos precisam crer. É por essa razão que quando se revela no Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer que Ele mesmo é aquele que é, que era e que há de vir. É por essa razão que quando os guardas do templo vão prendê-lo, e em meio aos discípulos perguntam: quem é Jesus? E ele diz: eu sou. Eles caem como mortos. Essa é a razão porque nós observamos o que o Senhor Jesus Cristo ainda diz neste mesmo capítulo 8. Observem comigo no versículo de número 24. Jesus vai dizer: todos nesta noite devem crer. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A pergunta agora para nós nesta noite é se acreditamos em tudo o que acabamos de ver. A pergunta mais importante nesta hora, hoje à noite, é se você acredita que Jesus Cristo é o Deus de Moisés, se você acredita que Jesus Cristo é o Deus da sarça ardente, é o poderoso Iavé, é o grande eu sou, porque se você não crer nesta noite, nesta verdade, você vai morrer em seus pecados. Não haverá salvação para você no dia do juízo. É uma questão de vida ou de morte. Se você não crer que Ele é o eu sou, você vai perecer no inferno. Esta é a mensagem clara do Evangelho. Não é dê uma chance para Jesus. Não é Jesus te ama e eu também. Jesus quer entrar no seu coração. Jesus está à porta e bate, não, tu és pecador, tira a sandália dos pés, está em terra santa quando o Evangelho é pregado. E se você não crer nesta noite que Ele é o grande eu sou, você vai queimar no inferno. Jesus Cristo é o Deus que salva. E quem não acreditar nele não tem esperança de salvação. Pais, sejam enfáticos quanto a essa verdade com seus filhos rebeldes. Não há amor em pregar o Evangelho se você não chorar e dizer, meu filho, você vai para o inferno se você não crer em Jesus. Rasgue-se do teu humanismo pobre e fraco. Não lute contra a verdade clara da Escritura. Lembre a Ele que você é o que é, pecador, mas liberto e redimido pelo Senhor. Porque um dia o Eu Sou manifestou-se a você, assim como Moisés naquela sarça ardente. Nós precisamos falar a verdade. A verdade deve ser proclamada em amor. Mas o amor que o mundo quer que a gente pregue é um amor cheio de frescura. E essa é a frescura que está levando muitos para o inferno. O amor de um pai às vezes faz com que ele bata nele, para que ele não pereça. E benditas as palmadas que tomamos do nosso Pai um dia. Não poderia ser o Evangelho de outra forma. Jesus diz, venham a mim. Vocês que estão cansados e eu vou aliviar vocês. Mas esse não é todo o Evangelho. O Evangelho é urgência também, meus irmãos. O Evangelho deve ser pregado em lágrimas. Baxter pregava para sua congregação e ele dizia, se eu pudesse, eu me agarrava às pernas de vocês para que vocês não fossem para o inferno. Se nós não crermos que Jesus é o eu sou, nós vamos morrer. Isso é questão de vida ou de morte. Eu acredito que chegou o tempo que não há mais espaço para a frescura deste mundo, que tenta passar um evangelho açucarado, anátema, falso, de um Cristo humanista. A verdade é que o juiz de toda a terra entregou a mensagem do seu evangelho para que os homens conheçam a ele e creiam nele. Porque se não crerem no nome do Senhor Jesus, eles vão morrer. Jesus continuou dizendo ainda, observem no versículo 28, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. Ele estava falando sobre a sua crucificação, Ele estava alegando que a sua morte na cruz pelos pecadores provaria que ele é o verdadeiro Deus da nossa salvação. Um cristão é alguém que acredita, crê de todo o seu coração que Jesus é o Eu Sou. Como pregador, eu não posso deixar de instar nesta noite, pode ser a sua última. Você precisa entregar-se a Cristo. Você precisa crer nele para ser salvo. Quando nós acreditamos na palavra de Cristo, nós cremos nele. Então nós vamos poder chegar às perguntas que Moisés fez. E lembre-se, ele não vai nos afastar dele. Ele vai continuar nos ensinando o Evangelho para que nós o conheçamos mais e nos aproximemos dele. Ele vai nos mostrar então que quando nos salva, ele também nos envia para que então outros conheçam esta mensagem de vida eterna. Irmãos, lembrem-se, a grande mensagem do livro de Êxodo é que nós somos salvos para a glória de Deus. A grande mensagem do livro de Êxodo é poder encontrar o Evangelho em toda a Escritura e perceber como desde cedo nosso Senhor, ele era para o seu povo. Ele é o grande Eu Sou. Creamos nele, entreguemos a nossa vida a ele nesta noite. E por ele sejamos salvos. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia daqueles que ouvem nesta noite a tua palavra. Aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, o grande Eu Sou. Concede, ó Senhor, a graça de entenderem que o Senhor os salvou com um propósito e eles são chamados para servir. Que se coloquem à disposição do Senhor no exercício de suas vocações, que façam o melhor para a tua glória. Que estejam prontos a servir ao teu povo, a dedicar tempo à igreja, a serem úteis e bênção para o teu reino. Aqueles, ó Senhor, que nesta noite tiveram o privilégio dado pelo Senhor, pois não existe acaso, e que a tua providência trouxe para que pudessem ouvir a pregação do teu santo evangelho, eu te peço, Senhor, salva-os em nome de Jesus. Salva os meninos que estão aqui e as meninas que seus pais têm trazido, mas ainda estão com seus corações endurecidos e precisam ouvir o Evangelho. Que privilégio eles têm, Senhor, manifesta a tua graça, que eles possam encontrar-se com o grande Eu Sou, Jesus Cristo, o Deus da sarça ardente nesta noite. Senhor, alguns também aqui estão nesta noite e tiveram o privilégio de ouvir o teu evangelho. Talvez eles nunca tenham ouvido acerca de Jesus como hoje. Talvez eles ouviram acerca de um outro Cristo, de um outro evangelho, mas eles tiveram o privilégio de ouvir a tua voz nesta noite. Ó Senhor, salva-os. Que entreguem suas vidas nesta noite ao grande Eu Sou, para que não morram em seus pecados, não pereçam no inferno. Ah, Senhor, temos tantos que estão longe. Temos filhos que abandonaram a fé ou que apostataram do Evangelho. Eles ainda dizem que temem ao Senhor, que creem no Senhor, eles não te conhecem. Se eles te conhecessem, eles não brincariam contigo. Oramos por eles, Senhor. Pedimos que tenhas misericórdia deles e de seus pais, e que renove a esperança e a coragem em seus pais para instá-los quanto à seriedade do Evangelho. É questão de vida e de morte. Sabemos, Senhor, não temos poder para converter ninguém, mas às vezes nos calamos quando deveríamos falar. É como se a nossa casa, Senhor, estivesse incendiada e nós não fizéssemos nada. Desperta no Senhor. Não permitas que engulamos este falso evangelho humanista, fraco, distorcido do nosso tempo, que diz que tu és amor. Sim, Senhor, tu és amor. E não há maior amor do que o Senhor nos dar a Cristo e o seu evangelho, para que creiamos nele, para que o sirvamos em santo temor e encontremos plena salvação e segurança nele. Ah, Senhor, obrigado por este santo privilégio, que não esqueçamos do que ouvimos, mas pratiquemos, que não esqueçamos o nosso chamado como salvos para servir e sirvamos, que da nossa boca e do nosso testemunho muitos possam conhecer o grande Eu Sou, Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.